show me the money.
Uou, tá começando mais um episódio do maior, o melhor, o mais admirado podcast do mercado financeiro. Bom, hoje o episódio, já antecipando para vocês, vai ser super especial. A gente vai falar com um cara que a gente admira demais aqui nesse episódio do Stock Pickers. Para você que está acompanhando diretamente do Onde Investir, seja muito bem-vindo e comenta aqui. A gente está acompanhando todos os comentários, então joga o seu comentário aqui, participa. Como em todos os episódios do Stock Pickers, nossa equipe está aqui maravilhosa. Hoje tem mais ou menos 150 pessoas atrás dessas câmeras aqui, então está um negócio de maluco hoje. Chique demais. Bom, o nosso convidado de hoje, vou até pegar uma cola, porque é aqueles que tem... Pô, sempre bom, né? A gente está envelhecendo, parece que não, mas estamos. O nosso convidado de hoje, ele começou a carreira dele numa das maiores gestoras independentes do nosso país, tá? A Opportunity, muito conhecido. Depois ele foi um dos fundadores da Arx, que também é uma grande gestora lá, carioca, muito famosa também, e é outra casa de grande renome no mercado. Ele permaneceu lá até 2017, sendo responsável pelas estratégias de ações, né, long only e long short. Né? Long short nem sempre é cara de ação, mas enfim. Estava ele lá fazendo o seu nome em renda variável. E ele também era responsável pela supervisão do time de análise desse segmento. Ou seja, o chão era o brabo da renda variável, sacou? Ele é até hoje, na verdade.
Continua, né?
Continua. Conversa ali de backstage, você já viu que o episódio vai ser bom,
né? Meu Deus.
Quando é assim,
fiquei arrepiado.
Se prepara. E ele é uma das figuras mais respeitadas no assunto do nosso país. Hoje ele é CIO da Trust Investimentos, é uma casa que tem mais de 15 bilhões de recursos sob gestão, e é uma das principais posições, sabe do quê, Stetter?
Eu sei.
Do quê?
Do nosso fundo de
fundos. Ah, moleque! Exatamente.
Eu tô comprado duas vezes no
também.
Fundo dele. Na física
grande.
E no FOF.
É isso. Resgata de tudo e bota tudo no FOF, então.
Tava bem pensado. Bem pensado.
Vai facilitar. Bom, é uma honra pra gente, então seja muito bem-vindo, Bruno Garcia. Uma salvinha de palmas, eu bato aqui também?
Com certeza, com certeza. Bruno Garcia,
boa.
Seja muito bem-vindo.
Seja bem-vindo, fica à vontade aí. E, bom, vamos começar, Gavzão?
Vamos.
Puxa daí.
Bom, o que nós vamos falar no programa de hoje, né? Enfim, a gente tem vários assuntos para tratar com ele. Ele é muito conhecido por fazer gestão de ações, mas ele também gosta de tradar muitas outras coisas.
Bastante, viu?
Muitas coisas e algumas delas peculiares. Vai ser bem legal a gente discutir a respeito disso. Até conversando com o Bruno antes de começar, né, aqui o nosso programa, ele fez uma sugestão que eu achei interessante, né? Falou, pô, ao invés de a gente entrar direto aqui no Brasil, vamos dar uma contextualizada
e
lá
como
fora.
Como aqui não tem hierarquia, né?
Não tem hierarquia. De que manda?
De que manda,
né? Acho que tem. Vamos começar falando um pouquinho, então, sobre esse cenário lá fora. Bruno Garcia, mais uma vez um prazer tê-lo aqui. Queria começar esse bate-papo, então, falando um pouquinho dos Estados Unidos, né? Eu tenho certeza que você participou de várias discussões, provavelmente você até operou no ano passado aquele cenário de a inflação está alta, eles vão ter que, o Fed está atrás da curva, vai ter que subir os seus juros. Não sei se você estava com posição tomada, depois pode até falar um pouquinho a respeito disso. Mas aí a discussão mudou agora, né? Agora a gente está entrando naquele debate até onde os juros vão, quando que o Fed vai começar talvez a querer cortar, embora o mercado de trabalho continue apertado. Queria ouvir a sua explanação a respeito do que você está enxergando no cenário macro lá nos Estados Unidos.
Legal. Bom, primeira boa noite a todo mundo. Prazer estar aqui com vocês, participar mais uma vez do Stock Pickers. Concordo bastante com vocês. Acho que sempre bom a gente falar de Brasil, a gente falar um pouco de mundo, né? Lembrando que o Brasil é um pedaço pequeno do mundo, né? E que na maior parte das vezes a gente vai a reboque do mundo para frente e para trás, né? E o que está acontecendo no mercado americano, como o maior polo de liquidez do mundo, vem sendo bastante representativo, não só para os Estados Unidos, mas também para a Europa, para a Ásia e para outros mercados como um todo, né? De fato, foi um ano muito difícil para o mercado americano, foi um ano que o Fed teve que subir os juros de forma importante para poder combater a inflação, que surpreendeu muita gente, né? Quer dizer, não só o core inflation, muito impulsionado por itens voláteis, bens e petróleo e outras coisas, mas o próprio core inflation subiu bastante, o mercado de trabalho super aquecido, salários altos, né? E foi uma posição super importante para a gente. A gente acha que teve um ano difícil, né, em 2022. A nossa carteira de ações aqui no Brasil não teve uma boa performance, né? A gente não gerou nem alfa nem beta, mas acho que a gente conseguiu compensar boa parte, aliás, mais do que todo o prejuízo que a gente teve na carteira de ações, operando no mercado americano e operando no mercado externo, né? A gente basicamente passou o ano passado inteiro vendido em S&P, vendido em bolsa americana, tomado em juros nos Estados Unidos, só a posição tomada em juros deu quase 15 pontos percentuais na cota do long bias, né? Ah. E feito um disclaimer aqui, eu falo sempre do long bias, que é o fundo que a gente pode fazer mais coisas na trust. Sim. Apesar da trust ter quatro estratégias, long only, long short, long bias e macro, eu vou tentar falar um pouquinho mais do long bias, que é o fundo que a gente se permite a fazer e operar todos os mercados. Então fica um bate-papo mais interessante para vocês que estão ouvindo a gente, né? Então essa posição de juros foi super importante, a gente zerou ali próximo metade do ano, quando a gente entendeu que boa parte do aperto monetário estava no preço e que o mercado entendeu que a inflação ia ser muito mais complicada e muito mais resiliente para combater, né? Uhum. E eu acho que o cenário deu uma clareada lá fora ou ficou um pouco menos negativo a partir de outubro, né? Se eu for pegar os últimos três CPIs que saíram, né, que é o número de inflação americana, outubro, novembro e dezembro, né, quando você pega o CPI e você tira os itens, o core, né, tirando a parte mais volátil de alimentos e energia, e você tira o shelter, né, que são os itens ligados à habitação, ele veio com uma deflação de 0,1 no mês. Né, e com base na tendência dos números, com base na queda que você vai ter de bens agora, né, e uma acomodação também em housing e outros itens, a gente está vendo o CPI podendo ir, aí o índice cheio ao longo do ano que vem, para uma casa, ali metade do ano que vem, para 2,5%, ali próximo dos 2%, que é a meta do Fed, né? A gente entende que um pedaço dessa queda está sendo muito um gol de mão, né? Causado por aqueles itens que subiram muito e caem muito agora, né? E quando você olha core, serviços, salários, a discussão é muito mais complicada, né? Quer dizer, o core não vai cair tanto assim, mas a gente entende que vai dar um alívio muito bom para o mercado, né? Quer dizer, então quando a gente olha para o mercado americano, esses últimos três números associados a números de atividade um pouco mais fraca que estão saindo, né, que vai mostrando que, de fato, a alta dos juros está fazendo a atividade frear, que é necessário, né, para combater a inflação. Né. Os números de emprego, apesar do emprego corrente estar muito forte, alguns números preliminares de emprego mostrando que as empresas estão começando a sentir, né, quer dizer, 70% das empresas que estão com vagas em aberto, lembra que o Janit tem 10 milhões de vagas em aberto para muito menos empregados, tem mais vaga em aberto do que o número de desempregados, estão com uma visão mais positiva, estão cortando vagas e os salários estão começando a cair nas pesquisas. Então, assim, acho que a situação está melhorando lá fora, né? Existe uma dúvida se a gente está diante de um soft landing ou não, né? Ou seja, se essa desaceleração vai ser Goldilocks scenario, que o pessoal chama, né? Quer dizer, que a inflação caindo para alguma coisa próxima das metas, que a economia desacelerando e tendo uma recessão muito suave, as pessoas serão mais agudas. É uma aposta que acho que eu não gosto de fazer hoje, quer dizer, não, ou melhor, acho que ruim, né? Quando vejo a economia americana, quando vejo a bolsa americana negociando ele próximo dos 4 mil pontos, tem a discussão de qual vai ser o lucro desse ano do S&P, né? Quer dizer, o mercado começou estimando um lucro ali próximo a 230 pontos, né? E se você pegasse 4 mil e dividir por 230, dá um PL na cada 19 vezes, que eu acho que é muito alto para a quantidade de risco que você tem, né, da economia derrapar de uma forma mais forte, né? Se os lucros caírem para 200 pontos, você está 20 vezes PL, quer dizer, é incompatível com a renda fixa americana, é incompatível com o crédito americano. Então, assim, eu acho que a bolsa americana continua cara, né, continua muito bem precificada, e a gente vem utilizando a bolsa americana ainda como um short. A diferença é que agora, dada a melhora do cenário, a acalmada que deu, né, ufa, né, parece que o PL da inflação ficou para trás, parece que o Fed vai parar de subir os juros daqui a uma ou duas reuniões, né? A VIX, né, que é a volatilidade, né, implícita nas proteções americanas, caiu bastante. A gente conseguiu trocar um pedaço da nossa venda por uma aposta via opções, mas a gente continua com a cabeça de vender bolsa americana, porque eu acho que é assimétrico, né? Eu acho que, mesmo que tudo dê certo, você tem pouco para subir, né? Está 20 vezes PL, acho que os lucros não vão expandir, né? Você está vendo a maior margem de lucro da história, né? Quer dizer, nunca as empresas americanas ganham tanto dinheiro como agora, né? Quer dizer, não é razoável que a economia está acelerando, a margem não caia, né? E você, em cima disso, tem um múltiplo que é muito alto, incompatível com o patamar da renda fixa real, da renda fixa nominal e o patamar do crédito lá fora, né? Então, assim, minha visão é essa. Feito o disclaimer que a gente muda de ideia o tempo todo, né? Aliás, uma das características que a gente tenta ter é não ser teimoso, né? E esse cenário é um cenário que a gente, da forma como a gente enxerga hoje, mas, obviamente, as coisas mudam. Um número pior de inflação pode mudar o cenário, um número pior de atividade física pode precificar um cenário de hard landing um pouco mais forte, pode fazer com que, né, esses 4 mil pontos que, a princípio, estão justos, possam parecer muito caro. Então, assim, mas a mensagem que eu queria passar é que a gente teve um ano muito difícil para os Estados Unidos em 2022, eles subiram juros de forma importante, a inflação reagiu, né? As coisas melhoraram bastante, eles estão próximos de parar de subir os juros, que não significa que eles vão cair os juros, né? Eu acho que a discussão de cair os juros vai ficar muito mais para 2024, e esse cenário está dando alívio para os mercados, né? Se você for pegar de outubro para cá, né, e aí é importante fazer esse link para o Brasil, o 10 anos americano saiu de 4,20 para 3,30, ou seja, fechou 90 base points, é muita coisa, né? O dólar, no DXY, que é o índice do dólar contra outras moedas no mundo, o dólar depreciou 10%, ou seja, o dólar ficou mais fraco 10%, né? O ouro subiu 20%, o minério de ferro subiu 50%, então assim, aí tem um pouco a ver com a reabertura de China, mas sim, o fato é que é um ambiente muito propício para o risk-on. Quer dizer, eu acho que não fosse o processo eleitoral que a gente teve no Brasil e o começo do governo um pouco mais atrabalhoado, a gente era patendo uma euforia aqui no Brasil, a gente patendo até um movimento muito mais positivo do Brasil do que a gente está vendo, né? Eu acho que a gente está, tá, quando a gente olha o câmbio a 5,10, a 5,15, fala, caramba, está tudo muito bem ainda, porque, né, mesmo com a quantidade de ruído que está sendo feito, né, e sendo, acontecendo, ainda assim o real está controlado, mas as moedas com qual o real se correlaciona, ou o dólar, ele apreciou 10%, ou seja, o real era para estar 4,70, né? A gente está vendo o real a 5,10, ou seja, porque a gente não tem um contrafactual de onde ele estaria, não fosse a quantidade de ruído político, né? Os juros do brasileiro ali em outubro estava, sei lá, 11,5 mais ou menos, o DI 25, né? Bateu 14, está 12,5 agora, mais ou menos, 12,70. Então, assim, os ativos brasileiros são a pior, importante num ambiente de risk-on muito grande, né? Feito esse ambiente por conta da melhora na, né, percepção nos Estados Unidos, está chegando perto do final do processo, e um pouco de reabertura de China, um pouco de Europa, que a gente pode falar um pouco mais se vocês quiserem.
Claro. Né? Só para a gente sintetizar essa história, então, dos Estados Unidos, né? Você ganhou muito dinheiro no ano passado, tomado em juros por lá, vendido no S&P. Acabou de falar que mantém posição vendida na Bolsa por lá, apesar desse cenário ficar mais claro atualmente.
A gente diminuiu a posição e transformou um pedaço dela em um put spread.
Tá.
Né? E a gente zerou a posição de juros e não tem mais nada em juros.
Não tem mais nada.
Né? Até porque eu acho que esse cenário de inflação mais controlada, associado a um desaquecimento maior da economia, faz com que o tomado em juros seja até perigoso. Né? Quer dizer, se a gente entrar numa recessão, né, com certeza os juros vão cair, acreditando que o Fed vai cair os juros mais forte lá na frente. Né?
É interessante notar o número mágico que ele falou do dólar também ali, né? O mesmo do Stuberger na semana passada, 4,70.
São modelos econométricos, estatísticos, aí cada casa faz a sua, mas você chega num número muito parecido. Né?
Perfeito. Bruno, acho que ficou claro essa primeira questão. Só antes da gente entrar numa outra geografia, acho que seria legal você explicar um pouquinho também de como vocês operam lá dentro, né? Porque a gente apresentou você falando como um dos grandes gestores de ações no nosso país, você acabou de dizer que ganhou muito dinheiro no ano passado com posição de juros lá fora, né? Então explica pra gente mais ou menos como que é a construção do portfólio.
Então, eu acho que é super interessante, é um gancho legal, né? Quer dizer, a forma como eu vejo o long bias, nosso produto, né? A gente carrega uma posição de ações brasileira quase que sempre, né? Quer dizer, a gente hoje está com uma carteira comprada na casa de 100% em ações brasileiras, né? E essa carteira oscila 80%, 90%, 100% e por aí vai, né? Depende da quantidade de oportunidades que a gente tem. E o que a gente tenta fazer no produto é usar alguns instrumentos derivativos, hedges, mercado externo, commodity, juros, moeda, tudo, basicamente crédito, né? Para poder tentar mitigar um pouco o perfil de volatilidade do fundo e tentar fazer com que o carrego dessa carteira seja mais tranquilo para o investidor. Quer dizer, eu acho que no Brasil, infelizmente, né, como um mercado emergente, mas o Brasil em especial, nossa volatilidade política é um absurdo. A gente tem o tempo todo juiz leideia, aí caminhoneiro, aí confusão, aí barulho político. Quer dizer, e o que acaba é que, na maioria das vezes, o investidor brasileiro ele compra uma carteira de ações que tem muito valor no longo prazo, né, lembrando que o Brasil é o país dos oligopólios, né, quer dizer, assim, tem quantidade de empresa boa no Brasil que tem, né? Você pega o Bovespa e não sobe, mas você tem uma carteira que sobe bastante, porque são empresas de muita qualidade e que souberam sobreviver nesse Brasil complicado que a gente teve, né? E o investidor acaba não conseguindo carregar essa carteira ao longo do tempo porque a volatilidade sobe e desce e apavora ele, né? Você pega um movimento como agora, que o juro sobe, que está tudo ruim, que o político está ruim, que tem muito barulho, quando é de saque que está tendo, é uma coisa impressionante. Então, o que a gente tentou fazer nesse produto é tentar carregar essa carteira de ações, entregando esse alfa para o cotista, né? Mas mitigando o perfil de volatilidade. Desde que a Trust começou, há 6 anos atrás, esse produto tem mais de 6 anos, porque esse produto já fazia esse produto na época da Arx, né? Se você for pegar a rentabilidade bruta do produto, antes de descontar de administração, performance, caixa, por aí, o fundo rendeu 120%, né? A gente agregou 120 pontos de alfa no produto, né? Mais ou menos 2/3 a 70% veio de ações no Brasil, né? Que é o feijão com arroz, é o carro-chefe do fundo, né? Mas a gente conseguiu agregar 30%, 30% da rentabilidade do fundo via outros ativos, né? Que serviram muito para mitigar a volatilidade do produto, mas para ganhar também, né? Que foi uma coisa que me deixou bastante feliz, né? Quer dizer, a gente quando pensa em hedge, a gente pensa no investimento que você faz e quando a sua carteira dá certo, você vai perder dinheiro no hedge, né? Quer dizer, você conseguir fazer um hedge que mitiga a volatilidade e ainda assim te gere um retorno positivo ao longo do tempo, é uma coisa muito legal e acho que a gente vem conseguindo fazer. Acho que é uma surpresa, assim, como gestor que a gente teve na empresa nos últimos, sei lá, 6 anos, foi essa carteira que acabou mitigando a volatilidade e ajudando muito na composição do risco do fundo. 2021 não foi o caso, né? 2021 a gente estava apostando contra o mercado americano e a gente ainda pegou o final da melhora do mercado americano e a piora do Brasil, né? Porque o Brasil piorou muito no segundo semestre de 2021, com alta de juros, com a perspectiva de um fiscal bem piorado, né? Agora, 2022 foi o contrário. A carteira brasileira continuou indo mal, mas a carteira lá fora contrabalanceou. Você pega só a posição vendida em bolsa americana e tomada em juros americanos, deu quase 22 pontos percentuais na cota do fundo. É bastante.
Muita coisa, de fato. Interessante. Para a gente continuar, então, passeando por países distantes da gente...
Vamos pegar um avião para outro lugar?
Lá, para outro lado do mundo. Falar um pouquinho sobre a China, então. Você chegou a citar a reabertura, a importância da reabertura nesse momento, né?
Então, a China acho que... para todo gestor, uma lição de humildade, né? Quer dizer, a mudança que teve na China de outubro para cá foi uma coisa assim, 180 graus e um cavalo de pau absurdo, assim. Até interessante, eu tive pós-eleições no Brasil, eu tive em Nova York conversando com alguns hedge funds globais, pessoas lá fora que são fundos muito grandes, que operam macro, operam todos os mercados, né? Quer dizer, a troca era, eu falaria um pouquinho de Brasil para eles, eu veria um pouquinho de China, de Estados Unidos e outros mercados. Que é um negócio super legal, né? Que você, aqui no Brasil a gente tem a tendência de olhar para o Brasil como se o Brasil fosse a coisa mais importante do mundo. Caramba, o Lula falou uma besteira, ou... Poxa, né? E a gente às vezes deixa passar o elefante lá fora, que é o Fed, né? E outras coisas que são muito mais importantes. Então a troca era essa e foi muito legal. E eu me lembro que o consenso da China é que a China era ininvestível, né? Quer dizer, imagina, quer dizer, após o congresso lá do Partido Comunista, no qual o Xi solidificou o terceiro mandato dele, acabou com toda e qualquer oposição ao partido dele, falando em common prosperity, apertando muita regulação nas empresas privadas, tendo uma dificuldade muito grande de fazer um bailout no setor de housing, né? Mal bem setor de habitação, de construções na China, está passando por um estresse muito grande, causado inclusive pelo governo, né? Que tinha um mantra aqui, houses for living, not for speculation, né? Quer dizer, então, apertaram tanto que quebraram, sei lá, 45 das 100 maiores incorporadoras chinesas para poder combater uma eventual bolha imobiliária, e eles estavam com muita dificuldade de fazer um bailout do setor, né? E mais a Covid zero, né? Então, você tinha aperto político, aperto regulatório, Covid zero, housing complicando bastante, e eu acho que a realidade se impôs, né? Quer dizer, ele pôs o partido... Estaram mantendo por um tempo o Covid zero e a população foi para a rua, acho que assustou o governo chinês, quer dizer, mais de 10 cidades diferentes com protestos, que era uma coisa que eles não viam desde muito tempo, desde lá de trás, né? E eu acho que eles foram pragmáticos, quer dizer, eles chegaram à conclusão que não dava para manter a China fechada, reabriram a China, né? Ou para o Covid, mudaram a postura para o Covid. Em paralelo, eles tiveram que dar um push na economia para, né, para poder segurar a onda. Fizeram um bailout um pouco mais forte, né? Só nos últimos 3 meses do ano passado, o governo injetou 85 bilhões de dólares em incorporadoras na China. 85 bi de dólar, olha o número, né? Então, assim, não com o intuito de você reacelerar a economia chinesa e fazer uma outra pernada de crescimento de housing, mas simplesmente em botar caixa nas empresas para que elas consigam construir aquilo que falta, entregar os projetos, porque estava gerando uma crise de confiança muito grande na China. Quando você pega housing e setores correlatos a housing, representa mais ou menos 25% do PIB da China, né? E essa parte está parada, né? Então, uma crise de confiança muito grande. Então, um passo super importante. E para melhorar, ele pegou toda essa parte regulatória e começou a dar uma aliviada, né? No Common Prosperity, né? Trazendo o setor privado mais para o jogo. Ganhamos de brinde aí um pouquinho da geopolítica melhor, né? Quer dizer, teve a reunião do Biden com o Xi na Indonésia, agora tem a Pelosi com o Hu. Essa questão das ADR chineses também, né, que tinha um medo muito grande que eles fossem banidos do mercado americano pela questão da contabilidade, estão tentando chegar a um acordo. O Jack Ma fez um acordo também na Alibaba, também para na Ant Financial, né, que é o braço financeiro, para tentar resolver a questão do IPO ali e do financial dele. Então, assim, a China deu um cavalo de pau, deu um pivot, né, como os americanos chamam, um cavalo de pau de 180 graus, e de outubro para cá subiu 50%, 60% na média as ações, tem ação que dobrou de preço, né? Quer dizer, então, aquilo que era investível em outubro, hoje em dia... Todo mundo quer comprar. É engraçado que os americanos que a gente conversa, as pessoas que a gente conversa, né, falam, olha, continua sendo investível, mas virou um trade agora, né? Eu falei, tá bom. E eu acho que pode ser um pouquinho o que pode acontecer com o Brasil, já poder entrar no voguinho no Brasil. Eu acho que o grau de pessimismo está tão grande em relação ao brasileiro, né, especialmente por nós, né, nós brasileiros, olhando para o nosso país, para nossas mazelas, fruto um pouquinho desse fla-flu eleitoral que a gente vive até hoje, né, que eu acho que a gente pode ter um momento também que qualquer melhora aqui no Brasil pode fazer um movimento muito forte, né? Eu acho que, assim como a China estava negociando a 8 vezes PL, né, em outubro, né? Está 11, 12 agora, mais ou menos, porque os lucros foram projetados para cima e subiram também, né? E era o maior underweight da história, né? Quer dizer, nunca o mercado tinha estado tão negativo com a China quanto estava naquele momento, né? Quer dizer, eu acho que vocês falam com mais gestores que eu, mas eu nunca vi tanta gente negativa com o Brasil, né? Quer dizer, E o preço, por acaso, é parecido, né? 6, 7, 8 vezes PL, que é parecido com o preço que estava lá, né? Então, não estou fazendo um paralelo, porque acho que as coisas aqui não... Né? Mas acho que, assim, eventualmente, se qualquer problema maior que a gente tiver aqui, acho que a realidade vai se impor e eu ainda acredito em algum pragmatismo no limite, né? Nem que seja um pragmatismo forçado do governo, né?
Os gestores, de fato, que eu conversei recentemente, continuam com essa questão de que China, apesar de parecer uma oportunidade, não dá para fazer muita coisa. Vocês estão operando China nesse
então,
momento?
Eu acho que essa visão é uma visão correta. Tá? Historicamente, a China, apesar de ter crescido muito, o retorno do investidor de ações da China foi horrível. Né? A China cresceu, vou chutar um número aqui, não sei, mas é uma coisa próxima a 6, 7% ao ano, ou até mais, durante 20 anos, né? E as ações na China caíram 0,5% ao ano. Ou seja, o investidor que comprou a bolsa na China por 20 anos perdeu dinheiro com a economia subindo. Você não tem proteção ao investidor, você tem muita diluição, você não tem respeito. Então, você tem uma série de questões de governança que fazem com que o investimento não tenha sido bom. Não obstante, ao longo desse período, você teve alguns repiques. Né? Então, quando as pessoas falam que China é um trade, não é um investimento a longo prazo, é porque existe essa preocupação em relação à sustentabilidade ou ao tratamento que vai ser dado ao equity shareholder na China, que é uma coisa que, historicamente, foi um pouco mais complicada. Né? Eu acho que tem a ver com isso, sim. A gente pegou, obviamente, acho que foi uma das coisas certas que a gente fez e que ajudaram também no final do ano passado. A gente tinha um pouquinho de Alibaba, tinha um pouquinho de Tencent, tinha uma carteira de ações domésticas que operavam a reabertura de China. Eu acho que foi muito bom, a gente pegou, começou a comprar ali mais ou menos em novembro, pegou um bom pedaço de movimentos. Tenho até hoje, né? Eu acho que a China vai ser o tema do primeiro semestre, em termos globais, macro, do mundo, né? Quer dizer, eu acho que esse ambiente de Fed parando de subir os juros, né, com alguma liquidez no sistema e a China saindo da Covid, estimulando a economia, lembrando que a China é um dos únicos países do mundo que pode fazer gestão, né, para estimular a economia, a inflação na China está rodando, se eu não me engano, a 1,8% ou 2%, alguma coisa próxima disso, ou seja, a inflação não é um problema na China, eles têm espaço para aumentar crédito, eles têm espaço para fazer algum tipo de cupom para estimular o consumidor chinês, então assim, a China com certeza vai estimular a economia e eu acho que o Brasil pode a reboque, né? Eu acho assim que historicamente, o link de commodities no Brasil foi muito maior do que parece. Né? Você pega esse ano que passou, né, 2022, quando começou o ano, o Fox esperava que o Brasil fosse crescer 0,25% ao ano. Né? A gente vai entregar um crescimento de 3%. Né? Obviamente, o setor de serviço, com a reabertura da economia, foi muito bem, mas muito foi commodities também. Quer dizer, o petróleo, minério de ferro, soja, quando sobe, né, o Brasil... não quero ser pejorativo aqui, mas é quase uma fazenda, que, né, que um produtor de commodities que ganha bastante dinheiro e que esse dinheiro circula na economia e alimenta serviços, dá muito certo. Então, acho que a gente fez uma conta de padaria, né? Assim, uma alta de 10% de commodities equivale a mais ou menos um superávit, um superávit de 1% a mais que você faça para combater a relação de dívida PIB, né? Então, a gente fica discutindo se, caramba, o salário mínimo vai tirar 17 bilhões, vai tirar 15 bilhões, como é que vai ser? Mas quando você pega a magnitude de uma alta do minério de ferro, da soja, ela é N vezes superior à magnitude das discussões que a gente está discutindo aqui, né? Quer dizer, obviamente, quando você pega a PEC da transição e você fala numa PEC de 200 bi, que foi quase o tamanho da PEC, né? Que é 2% do PIB, caramba, é grande, né? Mas se a gente der a sorte, quer dizer, e o mundo, especialmente a China, reacelerar as commodities para mais serem firmes, né? Eu acho que esse impulso que a gente vai ter externo vindo de commodities, seja pela arrecadação, seja por crescimento, e também não acho que o governo vai gastar, eu até acredito que alguma composição vai ser feita e de repente esperava, ou déficit não seria 2% do PIB, vai ser 1,5%, vai ser 0,5%, vai ser 1%. Então, alguma melhora vai ter por parte do governo, e eu acho que pode ter um empurrão de commodities, eu acho que a gente pode ter um cenário melhor, né? Quer dizer, acho que se o governo... Estou adiantando um pouquinho, desculpa aqui, mas não quero atrapalhar vocês, mas assim, se a gente fizer o mínimo no fiscal e conseguir botar uma âncora fiscal crível, eu acho que o goodwill que a gente tem dos estrangeiros é o tamanho que eu acho que o real pode se apreciar. Eu acho que a inflação no Brasil está razoavelmente comportada, né? O Banco Central, não fosse o ruído político e a desancoragem das expectativas que está acontecendo, né? O governo hoje está passando por uma questão de credibilidade, né? Você pega meta de inflação, ou as metas de inflação de 2026 têm que ser definidas, né? Quer dizer, hoje o Lula falou que é besteira, né? 3,7, que não é 3,7, é 3,5, vai cair para 3, tem que trabalhar com 4,5. Então, esse tipo de ruído prejudica muito e causa uma desancoragem nas expectativas longas, né? E quando você pega qualquer modelo de inflação, né, as expectativas longas de inflação são um dos componentes mais importantes que tem, né? Quer dizer, então, assim, eu acho que os juros no Brasil não estão caindo hoje, né, por conta do ruído político que tem em relação a essa discussão de qual o patamar de meta de inflação, por conta do ruído político de não ter uma âncora, né, fiscal, né? Então, acho que uma coisa que uma hora que essas coisas se acertem e que o ruído baixa um pouquinho, você pode até trabalhar com algum cenário de queda de juros no Brasil, apreciação de moeda, Ou seja, capaz de a gente ter um alívio aqui e ter um ano não tão ruim quanto o mercado espera, né? Dá até vergonha de falar que eu estou positivo ou não estou positivo, acho que eu estou menos negativo, né? Acho que é um bom resumo, né? Mas acho que o link com a China é por aí. Eu acho que esse a China mais forte pode ajudar muito o Brasil, seja pelo link das commodities, seja pelo link dos investimentos, né? Quer dizer, esse dinheiro que vai sair do mercado americano e vai procurar países emergentes, vai comprar uma cesta de EM, que é a cesta de emergentes, a China pesa 40%, o Brasil pesa 5%. Então, sim, o cara, quando vai querer comprar emergentes, o Brasil vai a reboque, né? Quer dizer, e quando você pega outros países também, estou falando pra cacete hoje, desculpa.
Continua, fala, gente.
Você pega outros países aqui, o Brasil meio que ganha pro W.O., né? Você pega, poxa, a Argentina passando por uma dificuldade tremenda, o Chile teve uma piora bastante grande, a África do Sul com uma questão fiscal importante, Turquia, poxa, o cara botou o primo do Banco Central para cair os juros. Então, assim, né, mercado emergente é brabo, né? Quer dizer, a Rússia saiu do mercado emergente. Então, assim, acho que a gente tá ruim, mas quando olha pro lado, né, não tá tão feio assim.
Menos
não é
tão pior, assim, né? De W.O., né?
É.
Agora, tem uma questão aqui para o Brasil, para ajudar a construir, já puxando para a nossa casinha aqui, né? Há mais ou menos umas 2 semanas atrás, a Gazão estava estudando aqui para a pauta, né? O Bruno falou sobre as células que tem lá na Truxt, além de bolsa, também tem macro, né? Que é tocado lá pela Mariana e todo o time brilhante lá que tem na área macro. E nessa entrevista, eles... E aí é legal até para ver como as cabeças funcionam de forma bem independente e de forma diferente lá, né? Mas nessa entrevista ela mostrou bastante preocupação, né, em relação às declarações do novo governo, né, do ministro Fernando Haddad. Inclusive, ela, nessa entrevista, ela cita que essas declarações, esses primeiros dias, estavam, né, estimulando uma posição um pouco mais negativa, sim, com o Brasil. Então, levemente vendido em bolsa, tomado em juros, comprado em dólar. Como que está do teu lado esse balanço e como isso se reflete na carteira?
A gente tem discutido muito ativamente. Acho que a Mariana está na ponta mais negativa, eu estou na ponta mais positiva, né? Ainda bem que a gente consegue discutir, consegue, né, respeitar a opinião um do outro e compor um portfólio. Porque quando você olha para o que poderia ser, né, era muito fácil, né? Quer dizer, o governo, ele poderia ter conseguido o waiver dos 200 bi da PEC de transição e feito uma concessão mínima para o mercado, no sentido de botar um projeto de longo prazo, botar uma âncora fiscal. Quer dizer, não era difícil, né? Quer dizer, a bola estava quicando na frente do gol para chutar, e eu acho que a gente está se atrapalhando porque a gente não desceu do palanque ainda, né? Quando eu vejo o comportamento do presidente Lula, me dá um certo desespero, né? Porque é normal, ele vai falar para um grupo de sindicalistas e tem que falar o que o interlocutor viva. Mas, assim, a impressão que tem é que tem uma ideologia ali, tem é quase como se ele falasse, cara, o Bolsonaro falou tanta besteira na pandemia, tanta besteira na economia, o mercado não puniu a ele, né? E ele conseguiu manter, né, aquela base de seguidores, né? Ou a base dele, né? Poxa, eu também tenho direito a falar os meus, e eu acho que tem muito medo do governo perder popularidade, né? Isso é um fenômeno que aconteceu em alguns países onde a esquerda entrou, que o governo perdeu popularidade muito cedo, né? Então, acho que todo o começo do governo é um pouco mais atrabalhoado. Ele decidiu ter um número muito grande de ministérios para poder fazer uma composição política e atrair várias vertentes, né, que deem sustentação a ele no Congresso, para que ele consiga fazer uma gestão da pauta que ele quer fazer, né? Mas acho que, do ponto de vista de coordenação, muito ruim, né? Você ter 40 e poucos ministérios, cada um falando o que quer, quer dizer, aquelas declarações muito complicadas que foram feitas em relação à reforma trabalhista no começo, em relação a outros temas super sensíveis para o mercado, foram muito ruins. Aí veio o Rui Costa ali, tentou dar uma acalmada na situação, e a impressão que eu tenho é que o Lula está um pouco mais sem paciência, está um pouco mais centralizador, está um pouco mais ideológico, né? Eu acho que eu li errado um pouquinho essa eleição. Eu acreditava, acho que pode ser influenciado pelo histórico do Lula, de 2003, que ele fosse ter uma postura um pouco mais pragmática, ele fosse focar no social, que é o correto. O Brasil tem um déficit social muito grande, tem que atacar ele, mas ele fosse ser um pouco mais pragmático na condução da economia, na condução para com o mercado. Eu até entendi aquela transição, 400 pessoas, aquela dívida histórica que tinha que pagar para as pessoas que estiveram ao lado dele ao longo do período difícil, mas determinadas atitudes acho que passam um pouquinho do ponto, e eu não gosto muito desse modelo dos governos que o PT tem, que é o modelo do fogo amigo, né? Você pega, já tem a Gleisi, o Mercadante, tentando bombardear o Haddad, e aí a Tebet vai no socorro, e aí o Lula vai decidir, e aí o Lula entra com um discurso de palanque. Então, assim, está muito ruim, né? Eu acho que tem pessoas no governo muito boas, sérias, né? Quer dizer, Eu acho que está faltando um pouquinho de pragmatismo, um pouquinho mais de acho que um senso de que a eleição acabou e que está na hora de fato de governar, né? Quer dizer, e que falar que, poxa, o mercado financeiro só não reclama de pagar juros, que o resto está... Né? Acho que não precisa esse tipo de coisa, né? A parte boa é que eu acho que o mercado está começando a ler isso como mais caramba, é importante para ele ter popularidade, é importante para ele ficar no palanque, é importante para ele manter essa base de apoio e não necessariamente essas coisas vão acontecer, né? Então você pega ontem, hoje, por exemplo. Ontem você falou em acabar com a lei das estatais, né? Petrobras e subiu, Banco do Brasil subiu, né? O Lula deu uma entrevista bem complicada ontem para a Globo News, o mercado subiu, né? Aí hoje abriu caindo, né, a bolsa e o dólar subindo, o Lula deu outra entrevista mais complicada ainda e a bolsa, não sei como é que fechou, mas estava subindo a última vez que eu vi, né? Então acho que o mercado está começando a entender que é muito ruído, né? Quer dizer, e muita rema para um lado, rema para o outro, mas que no final das contas nada muito absurdo vai ser feito, quer dizer, né? Sei lá, posso estar sendo um pouco mais leniente, não é leniente a palavra, um pouco mais naíve aqui, sei lá, ingênuo, mas eu acho que não vai ser esse desastre todo. O medo que eu tenho é que o Haddad não tenha força política ou a Tebet não tenha força política para fazer o mínimo do mínimo, né? E aí, porque, por outro lado, se o mercado externo não tivesse tão bom, né, se o dólar lá fora não tivesse depreciado 10%, tivesse apreciado 10% e o mundo tivesse piorado muito, né, possivelmente a gente estaria agora com o dólar a 6, né, e a postura do governo seria uma postura muito mais preocupada do que é. Então, acho que esse alívio externo que aconteceu, ao mesmo tempo foi bom para o Brasil, mas quebrou o termômetro. Né? O cara, quando fala da besteira e o dólar cai de 5,20 para 5,10, ele fala, o mercado não está preocupado com o que eu estou falando, eu posso continuar. Né? Então, é uma coisa que me preocupa um pouquinho, se esse sinal, né, que se fizer um pouquinho mais, melhora muito, e que se fizer for em direção ao abismo, né? Porque assim, o Brasil vai ser levado a reboque do mundo desde que não vire uma Argentina. Né? A Argentina também exporta commodities. Né? Mas ali as besteiras que foram feitas foram tão grandes que você conseguiu perder o bonde do mundo. Né? Quer dizer, aqui a gente ainda não perdeu, a gente tem instituições, a gente tem um governo mais certo, tem um país muito melhor, mais moderno, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para não abusar também da boa vontade. Né? Se você for pegar o investidor estrangeiro nos últimos 12 meses, se não me engano, comprou 250 bilhões de reais em 12 meses. Né? Ou seja, o estrangeiro está dando voto de confiança para a gente. A gente tirou 240, tá? Então foi o estrangeiro, botou 250, a gente tirou 240. Então é o brasileiro, né, que está mais negativo, acho que num clima ainda muito de fla-flu eleitoral.
É, no passado foi recorde, né? Na B3, 108 bilhões entrando aqui.
Esses 240, porque você tem que botar ofertas e tem que botar a posição de futuro, né? Você está no futuro, oferta, e o E3 já 240.
Mas dito isso, né, esse paralelo que você fez, passou o pano de fundo ali de mundo, que enfim... A gente escutou inúmeras vezes aqui no Stock Pickers que normalmente faz muito mais preço, é muito mais importante do que as questões brasileiras, mas você também passou por Brasil e isso no portfólio reflete como a tua cabeça?
Então, eu te confesso que não é que eu esteja animadão com o Brasil, acho que não tem intriga para subir. Eu só acho que as notícias negativas são todas no preço e eu acho que o mercado está ignorando a melhora que houve lá fora. Né? Quando você pega a China subindo 60%, o ouro subindo 20%, 10 anos caindo 90 basis points, a Europa, a gente não falou de Europa aqui, a Europa subiu 15% de outubro para cá. E a Europa tem uma guerra, né? Tem uma recessão horrível, tem uma inflação que não está controlada, né? Você pega o core inflation europeu e continua subindo. Né? Hoje a discussão do Banco Central europeu é quantas altas 50 faltavam ainda. Né? Então, assim, e ainda assim eles subiram 15%. Né? O Brasil está no mesmo preço que estava em outubro, mas a Vale subiu 50%. Se você tirar a Vale e você ver quanto que a Bolsa Brasileira, ex-commodities, vários papéis que eram 50%, varejo que é 50%, né, de outubro para cá. E são empresas boas, são empresas líderes setoriais, são empresas que são oligopólios. Né? Você pega uma Renner, por exemplo. A Renner ela ganha, é um setor fragmentado, vestuário, né? Ela ganha mais ou menos 0,40 de market share a um ano. Né? Na pandemia ela ganhou 1 ponto de market share, porque na pandemia todo mundo quebra, e aquelas empresas que têm acesso a banco, acesso a caixa, elas vão muito bem. Né? Quer dizer, Vivara ganhou 4 pontos de market share, ela saiu de 10% de market share de Joyce para 14%. Né? Então você está comprando empresas líderes setoriais, né? Com uma posição competitiva muito boa, né? Num valuation com margens baixas, né? Porque as empresas não recuperaram margem da pandemia, e nos múltiplos mais baixos da história. Você está comprando múltiplos lá da época de 15, 16 Dilma. Né? Então, assim, não é que eu estou animado achando que o Brasil vai crescer e você comprando no varejo, mas acho que um portfólio tem que ter um portfólio equilibrado. Então, a gente tem petróleo, que é uma tese que a gente gosta bastante, a gente tem desde a PetroRio, um pouquinho de PetroRecôncavo, um pouquinho de petróleo lá fora, petróleo futuro, né? A gente tem um pouquinho de setor financeiro, financial deepening, e próprio Itaú, que há muito tempo a gente não tinha. Tem um pouco de energia elétrica, que acho que é bem legal, tem teses como a Eneva, Equatorial, que são muito boas, e tem um pouquinho de varejo, e tem um portfólio equilibrado que acho que faz sentido ter, né? E isso a gente vem carregando ao longo do tempo. Esse portfólio foi mal, bem mal, em 2022, né? A gente perdeu, como eu falei anteriormente, bastante, né? Não foi uma boa gestão nem em termos de alfa e beta, e a gente contrabalanceou no macro, né? Quer dizer, e eu acho que agora o que a gente está fazendo é destravando esse portfólio, quer dizer, pegando o índice que estava cobrindo esse portfólio, lembrando que o net do Brasil não estava um net tão alto, né? E recomprando o índice para poder deixar esse portfólio livre e eventualmente pegar um eventual rebound de bolsa brasileira com net exposure maior, né? Então o net exposure, apesar da carteira de ações ser 100%, né? A gente saiu de um net na casa de 30%, 40% para um net de 70% hoje, né? Porque a gente está acreditando que pode ser que a gente, né, tenha uma melhora de Brasil. Aí pegando o exemplo da China, um trade de Brasil melhor, né? Quer dizer, para ser um investimento melhor, a gente tem que ter uma meta fiscal, tem que ter uma meta de inflação de longo prazo, a gente tem que investir em educação, tem que ter produtividade. Então, assim, para o Brasil virar um investimento de longo prazo, comprar o PIB do Brasil, né? Se tivesse o PIB do Brasil listado, eu não estaria comprando. Agora, comprar empresas líderes no Brasil a preços descontados que vão tentar ganhar, né, com a recuperação da economia, e eu topo fazer esse trade. Né?
Agora, só, Gasman, antes de... você citou bem aí alguns momentos no passado, e aí me dá também uma dúvida, né? Você disse aí que não compraria o PIB se ele tá listado, se tivesse listado, né? Mas você compra boas empresas. Você não vê uma possibilidade de a gente ver alguma coisa igual aconteceu em 2013, 2015 ali?
Vejo.
Juros alto, valuation descontado e bolsa de lado,
vejo,
mesmo assim.
Vejo. Acho que é o cenário base do mercado, né? Eu acho que as ações estão nesse preço porque o cenário base é uma repetição de uma recessão muito grande como foi 15, 16, né? Quando o mercado precificou ali no começo do governo juros a 14 a perder de vista, né, e o crescimento muito baixo, as ações muito baixas, o mercado falou, caramba, o Brasil vai entrar no mood Dilma, né, no mood 2015-16, vai passar por uma recessão muito grande em 2023 e podemos vir a discutir dominância fiscal. Né, quer dizer, chegou-se a se falar em dominância fiscal no Brasil. Né, quer dizer, e eu acho que a gente no mercado, a gente vive de... não do cenário mais provável, mas do delta de probabilidade, né? Quer dizer, o que aconteceu pegando o mercado americano, quando a gente viu a melhora que teve no mercado americano de outubro para cá, não foi porque a economia americana não vai entrar numa recessão, mas é porque a probabilidade de uma recessão mais severa diminuiu e a probabilidade de uma recessão mais branda aumentou, né? Então esse delta de probabilidade fez com que os preços mudassem, né? A gente está precificando no Brasil um cenário tenebroso, de sangue, né? Por conta do efeito China e por conta do efeito apreciação do câmbio, queda de juros, a nossa queda de atividade, o nosso cenário não foi tão ruim quanto o mercado precifica, né? O que vai acontecer é que o mercado vai estabilizar ainda num preço barato, mas num preço barato acima do preço atual. Né? É mais ou menos por aí. Quer dizer, o que eu estou acreditando é que você vai ter uma melhora na probabilidade implícita de não ter uma recessão tão grave. E não que não vai ter um desaquecimento econômico, não vai ter, sei lá, um cenário ruim. O cenário deve ser ruim, mas de repente pode não ser tão ruim quanto o mercado espera e o preço pode vir a melhorar. Não sei se ficou confuso, mas...
Essa é aquela hora clássica de quem escuta o Stock Pickers Emerson Podcast, que dá aquela pausa, aperta naquele botãozinho que volta 15 segundos e escuta de novo.
Assim, o mercado precifica uma recessão muito grande, ou precifica um cenário muito negativo, e pode ser que o cenário seja ruim, mas não tão negativo. Esse ruim, mas não tão negativo, faz com que o preço se equilibre num patamar acima.
Acima, e aí você ganha dinheiro. Perfeito.
Acho que pode ser isso.
Queria começar a falar um pouquinho sobre o detalhe dentro dessas posições,
você,
né?
Para o micro?
Para o micro.
Vamos lá.
Ainda não numa perspectiva tão micro assim.
Mais setorial.
É.
Boa.
Linkando um pouquinho com o que a gente falou de China. Interessante que com esse processo de reabertura, a gente acompanhou essa super alta do minério de ferro que você citou, né? 50%, a Vale também andou bastante no período. E a gente tem acompanhado muita gente falando sobre estar posicionado no setor de mineração e siderurgia. Mas batendo um papo antes do programa começar, você disse pra gente que não acha que esse seja o cavalo, né? Qual que é a sua visão a respeito desse setor em específico?
Então, acho que quando você pensa em minério de ferro, você tem que necessariamente pensar em siderurgia e tem que pensar em China, né? A China consome, sei lá, mais de metade do aço do mundo, né? E aí, voltando para a questão de housing, que a gente falou lá atrás, o montante, o estoque de casas construídas na China, de apartamentos, é muito alto, muito alto. Tem muita casa na mão de especulador. E o affordability, né, que é um índice que você mede qual o preço do metro quadrado ou qual o preço do imóvel vis-à-vis a renda da população na China, está muito alto. Está alto como estava na bolha americana lá em 2008 nas grandes cidades. Né? Então, assim, é pouco provável que você tenha uma reaceleração no crescimento chinês puxado por housing. Porque você tem um estoque muito grande de casas e porque as casas estão caras vis-à-vis a renda da população. Então, sei lá, o BS soltou um relatório super legal recentemente mostrando que, na visão deles, e a população chinesa parou de crescer, né? Quer dizer, foi o primeiro ano, parece que a população indiana passou a chinesa, eu soube disso essa semana, fiquei meio chocado, mas a população chinesa parou de crescer. Então, assim, qual o nível recorrente de imóveis novos que vão ser lançados por ano para poder atender a população chinesa projetada no futuro? Sei lá, a consultoria projetou 1 bilhão de metros quadrados por ano. Isso é mais ou menos 12% abaixo do nível atual. Né? Então, o meu ponto é que essa melhora que você está tendo na China é uma melhora que vai ser muito puxada por consumo, por estímulos à população, serviços, e muito menos puxada por um reaquecimento no setor imobiliário, pelo simples fato que eles têm muitos apartamentos vazios e são caros ainda, e que no longo prazo você não tem demanda para tanto metro quadrado quanto está sendo construído nos últimos anos. É por aí. Dito isso, eu acho que o mercado sempre opera na margem, né? E o mercado tinha um cenário no qual todo mundo era negativo com minério de ferro, né? E todo mundo era muito positivo com petróleo, por outro lado, né? Quer dizer, e no petróleo você teve um inverno muito mais quente no hemisfério norte, né? A Alemanha fez um trabalho muito bom de racionamento de gás, perspectiva de um aquecimento mais forte americano, então, né? Esse trade China, que eu achei que a forma de pegar ele seria via petróleo, né? A China vai reabrir. Caramba, sei lá, de ontem para hoje os voos na China subiram 30%, se não me engano, tá? O número de voos diários na China. Isso é petróleo na veia, quer dizer, a China está deixando de produzir, ou deixando de consumir, entre 1,5 milhão e 2 barris milhões de petróleo por dia, né, por conta do lockdown. Eu falei, cara, a China quando reabrir o petróleo vai explodir, quer dizer, um erro de gestor aqui, né, quer dizer, e em outubro o petróleo, sei lá, era 10% acima do patamar de hoje, ou seja, eu falei, a China vai reabrir, eu vou lotar de petróleo. Aí fui lá e comprei petróleo futuro, a gente tem 18% de petróleo futuro no long bias, né, quer dizer, petróleo futuro caiu 10% de lá para cá, mesmo com a China reabrindo, né, porque no curto prazo, o próprio processo de abertura foi um processo meio traumático, então, assim, no curto prazo, as pessoas ainda estão meio que trancadas em casa ou andando pouco, né, de automóveis. E a situação do frio na Europa foi muito melhor e começou a se precificar a recessão nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, e o cavalo que eu não apostava, que era o cavalo da Vale do Rio Doce, né, subiu 50%, com o minério de ferro subindo 50%. E eu meio que não concordo com esse preço de 120 dólares no minério de ferro, porque eu sou muito preocupado com a questão estrutural e com o longo prazo minério. Quer dizer, eu sou muito mais comprador de petróleo no longo prazo, porque eu acho que tem um déficit de produção importante, né? Quer dizer, a curva de supply demand não bate, do que com minério de ferro. Minério de ferro.
Esse long short, não, Bruno?
A gente tem, de certa forma, só que como eu não quero ficar de peito aberto, short em Vale, uhum, né? A gente manteve uma posição vendida na Vale, no short em Vale, mas comprada num call spread para poder mitigar essa alta, tá, né? Quer dizer, então, assim, até R$94, acho que bateu hoje, R$93, R$94, eu estava zerado na Vale. A partir de agora, se subir, eu estou vendido, porque eu acho que não faz mais sentido, né? Mas é muito complicado você ficar contra, porque assim, o mercado é muito temático, né? Então, China vai abrir, caramba, China vai abrir, é siderurgia e mineração, aí você compra, né? Mas quando você pega o free cash flow yield, né? Quanto que a Vale gera de caixa, um minério no patamar corrente, vai gerar 10, 12%, tem coisas muito melhores na Bolsa Brasileira do que isso e no próprio ambiente de commodities do que Vale, né?
Essa posição de 18% no petróleo é a maior do fundo atualmente? Tem exposição a alguma?
É assim, num ativo individual, sim. Né? A gente está vendido, sei lá, em 30% em Bolsa Americana. É maior, né? Mas não é uma sexta, né?
É. Legal. É. Bom, vamos falar um pouquinho mais, então, de ações. A gente... também conversando antes, você disse pra gente que tem exposição a varejo, né, atualmente. E é uma discussão meio ambígua, né, de certa forma. Tem pessoas mais negativas porque acredita que nesse cenário político que a gente está vivendo, os juros devem ficar altos por mais tempo. Os outros, já tem aquela turma que fala assim, mais varejo de alta renda não tem problema, o rico continua gastando cada vez mais. E tem também aquele terceiro grupo que fala, bom, mas no governo do PT, normalmente as pessoas de classe mais baixa têm um incentivo ao consumir, né? Então, talvez esse varejo de baixa renda se beneficia. Você está em algum desses grupos?
O varejo vem sendo um velho trap, né? Quer dizer, é um barato que fica cada vez mais barato, né? Quer dizer... Aliás, essa definição é muito boa. Se o Brasil é um velho play, é um velho trap, né? Foi uma discussão que eu tive em Nova York com várias pessoas, né? Quer dizer, a gente achava que o Brasil era barato pra cacete, a gente achava que era um barato pra ficar mais barato ainda, né? Quer dizer, é o velho play contra o velho trap. E o varejo, a gente tem visto muito essa discussão, assim. Se você olhar em termos de preço, né? Valor de reposição. Pega a Aliança, por exemplo, que é o exemplo que eu uso sempre, né? Quer dizer, operação de shopping centers. O preço era R$9.000 o tijolo, R$9.000 o metro quadrado dos shoppings existentes. Sei lá, é um terço do valor de reposição. É varejo, né? Quer dizer, ah, mas o juros está alto, a empresa está endividada, não vai conseguir passar o aluguel para o lojista, você vai ter loja quebrando. Dá para fazer um cenário negativo e possivelmente você está certo, né? Quer dizer, o cenário de 2023 é um cenário muito duro. Com esses juros altos no patamar que está agora, possivelmente a renda vai piorar, né? Ou menor, a renda disponível vai piorar, né? Dado que o endividamento das famílias está alto, né? Que você pega, se eu não me engano, o endividamento das famílias está em 30% da renda, que é um patamar já... pré-pandemia, um patamar bem alto. Ou seja, toda a poupança que a gente fez na pandemia já foi embora e o custo da dívida hoje no balanço dos consumidores já está no maior patamar da história. Né? Então, assim, piorou muito a situação. Né? Apesar dos salários no Brasil estarem crescendo, salários reais ainda, né? A poupança piorou muito. Então, o cenário deve ser negativo para o varejo, as empresas devem ter queda de venda, deve ter revisão de lucro para baixo. Mas a gente está tentando olhar para frente e falar, cara, nesse patamar de preço, na hora que melhorar, né? Possivelmente esse negócio lá está muito barato e vai subir. Mas tem questões pontuais, como você falou, né? Você pega um Arezzo, por exemplo, uma Soma, está indo super bem, estão crescendo venda pra caramba, muito mais ligado ao setor A e B, não sofre tanto. A Vivara é outro exemplo também que está indo super bem também, né? Uma posição competitiva muito forte, né? Mesmo coisas mais ligadas abaixo, a gente pega um Açaí, por exemplo, Açaí é uma posição que a gente tem também. Poxa, a gente bem, tem uma conversão de lojas muito boa acontecendo, tá, sei lá, 12 vezes PL, tem uma questão de governança ali que foi muito mitigada, né, com o block trade que o Casino fez, e principalmente com a cláusula que ele topou botar negociada com nós minoritários, que ele não vai poder votar em nenhuma conflito de parte relacionada com a posição dele. Então, assim, tem várias histórias micros, né, ligadas a varejo, que estão muito interessantes e que eu acho que se a perspectiva em relação ao Brasil melhorar um pouquinho que seja, né, tá muito barato e tem muito upside. E, de novo, eu não gosto nunca de olhar para uma posição do portfólio, para um setor do portfólio. Eu acho que o nosso portfólio tem um equilíbrio, né? Você tem, ao mesmo tempo, uma carteira de energia elétrica que vai ter um IRR, e a taxa interna de retorno é zeris da empresa, né? Com base no que a empresa tem de ativos, né? Na casa ali de IPCA mais 11, no caso do Meio Equatorial, e IPCA mais 14, no caso de Eneva, né? Então, seria o porto seguro do portfólio, né? Quer dizer, aquele, né? Ações que são compounders, né? Que geram caixa, investem muito bem, né? Aliás, Equatorial e Eneva, poderia falar um tempão aqui também, que são dois excelentes empresas, dois baita locadores de capital e que estão num nível de preço que eu nunca vi na minha carreira. Quer dizer, eu faço gestão desde 2001, né? Essas empresas não existiam desde 2001, quer dizer, elas foram mais recentes, mas assim, eu nunca vi tão barato. Essas empresas sempre negociaram ali perto da NTNB, né? Porque elas são grandes alocadoras de capital, elas sempre geraram muito dinheiro botando capital para trabalhar e hoje estão com um prêmio absurdo. Por mais que a B esteja alta, né? A NTNB está... deve estar uns 6,5 agora, né? Essas empresas estão a 11, 1 e 14 a outra, quer dizer, nunca teve tanto prêmio, né? Sem botar nenhum tipo de geração de valor por ativos novos ali dentro, né? Então tem essa parte do portfólio que é mais segura, né? Que petróleo, acho que petróleo, PetroRio, né? A maior posição individual do fundo hoje é PetroRio, né? Tem 13%. Aliás, está super bem PetroRio. Super seguro, petróleo, dolarizado, né? Quer dizer, não é tão ligado ao Brasil. Energia elétrica, né? Também mais seguro, menos sensível a PIB. Então, isso é metade do portfólio, né? Então, dado que eu tenho metade do portfólio em coisas mais seguras, um pedaço dolarizado, um pedaço mais menos ligado à renda, eu posso ter um pouco de varejo, né? Quer dizer, que na hora que a situação melhorar, esse pedaço de varejo vai jogar meu portfólio para frente e compensar o que o outro não vai andar, né? Ou seja, eu acho que a gente sempre tem que pensar numa composição de riscos, né? Quer dizer, eu acho que a melhor definição, investir é você saber que risco você quer tomar. Né? Quer dizer, a gente agora, pensando em termos macro, Brasil, né? Quer dizer, eu acho que tomar o risco de ficar comprado ativos brasileiros agora é um risco assimétrico a meu favor. Né? Eu estou com medo, eu estou preocupado que a gente entre em recessão, eu estou com medo que a gente não tenha âncora fiscal, eu estou com medo que o Lula vá amanhã e faça besteira, eu estou com medo que o Conselho Monetário Nacional mexa na meta de inflação para 4,5%, eu estou com medo que os Estados Unidos tenham um repique inflacionário, eu estou morrendo de medo, mas o preço compensa, então cabe a mim como gestor falar, cara, esse risco eu quero tomar e eu vou dormir com esse medo porque acho que no longo prazo vai me gerar um delta retorno positivo, né? Então acho que o varejo, fazendo uma longa resposta aqui, acho que está nesse componente. É um setor que eu morro de medo, mas que eu acho que o risco compensa.
Interessante. Você citou alguns cases aí, né? Açaí,
Eu te falava, Toma, Soma, Arezzo, Açaí, Vivara, Centauro, Localiza, não é varejo, mas Localiza, também tá nesse bolo, e Renner.
Bem diversificado. Agora...
Mas você repara, são todas empresas... Eu não precisei fazer loucura aqui, eu não precisei comprar nada em líquido. Eu peguei, sei lá, pô, líder de joalheria, Vivara, roupa, né, clothing, Renner, alto sapato, alta renda, Arezzo, são empresas líderes setoriais, tem liquidez. Você não precisa estar num case, não. Aliás, uma coisa interessante da Bolsa hoje, quer dizer, a Bolsa está tão barata que você não precisa se meter em small cap, você não precisa comprar o turnaround da Natura, você não precisa comprar o turnaround da Apivida, você não precisa se meter em crenca, né? Você pode keep it simple, né? E ficar nas empresas que estão entregando e ainda assim ter um retorno bem legal, cara.
Muito bom. Agora, ele me deu um gancho aqui, Angazão, né? Ele falou aqui do keep it simple, né? Mas tem uma partezinha da carteira dele que é menos simple do que ele está falando aqui, que é aquela parte de distressed, né, dos ativos alternativos ali, que ele pega uma coisa que sai um pouco do comum, que eu acho que é legal você comentar, até para mostrar a capilaridade disso para vocês.
Mas também é simplicidade, cara. Assim,
também?
Eu acho que sim, por exemplo, a gente não é obrigado a fazer nada de distress, nada de dívida, nada no Brasil, né? A gente pode fazer, está no mandato e dá liberdade de fazer. Então, às vezes, pegar um pouquinho do fundo, a posição pequena, e botar em algum ativo que esteja odiado pelo mercado, quer dizer, tomar esse risco que ninguém quer tomar na hora que ninguém quer tomar, e quando você acha que faz sentido tomar o risco, na maior parte das vezes compensa, né? Então, a gente tem uma história que a gente, quando investiu, a gente, na maior parte das vezes, foi bem. A gente montou uma posição, por exemplo, de dívida argentina, ninguém queria dívida argentina, ninguém queria olhar para a Argentina metade do ano passado, a gente falou, caramba, esse ano 2023 vai ter eleição na Argentina, o mercado vai enlouquecer de novo, porque vai achar que a Cristina não vai conseguir botar, né, um substituto, que vai entrar alguém mais pro mercado e que a Argentina vai tomar jeito, e a dívida vai negociando a 18, 19 centavos por 100, né, de valor de face, né, quer dizer, para cada um dólar que ele devia, você comprava por 18 centavos, né, quer dizer, baita, que é basicamente que o mercado estava dizendo que a Argentina estava quebrada e ia defaultar aquela dívida, e que o recovery value, ou seja, quanto você ia buscar, né, do governo, né, eventual renegociação, ia ser muito pequeno. Naquele momento a gente achou que fazia sentido, estava simétrico, a gente botou, sei lá, 2% do fundo nesse tipo de risco. Agora que está todo mundo no oba-oba, caramba, Argentina, maravilhoso, vai ter eleição, coisa e tal, a gente está vendendo, né, vendeu basicamente quase toda a posição já, sei lá, está 30 centavos hoje. Né, então, assim, legal. Na maior parte das vezes dá certo, às vezes dá errado. Sei lá, eu comprei a Oi achando que era o mais malandro de todos, sei lá, a 40 centavos está 10, né? Sorte que foi pouco, né? Mas assim, na média, a gente comprou Gol, na pandemia a gente comprou Gol, a gente comprou Azul, a gente comprou vários ativos. Na época que teve aquele plano de marcação dos títulos privados de crédito brasileiro, que teve uma carteira de triple A's brasileiras, empresas muito boas, uma Localiza, chegou a pagar CDI mais 5 naquela época. Então, assim, nesse momento que ninguém quer, a gente geralmente gosta de comprar um pouco e keep it simple, né? Melhorou, vende, porque não é nosso play, né? A gente, em especial nas empresas, a gente ainda tem algum edge porque a gente ainda conhece. Então, quando, sei lá, dívida Localiza, a gente conseguiu comprar CDI mais 5, né? Na época era, sei lá, 180, CDI, isso, CDI não era tão alto assim, né? A gente falou, caramba, eu sei qual a posição da Localiza, tem o equity da Localiza, então se eu gosto do equity da Localiza nesse preço, como é que eu posso não gostar da dívida nesse preço? Né? Então, acho que é por aí, cara.
Agora, tem um outro case também dentro dessas histórias aí que você contou que são um pouco mais diferentes, né? Que seria a parte de Ucrânia, que conversa inclusive com a posição de petróleo.
Era 1% do fundo, né? De novo, assim, o risco que a gente via quando a gente fez a posição de petróleo, foi, cara, mas e se a guerra acabar? Se tiver sei lá, porque eu nem acho a guerra pensando no preço do petróleo, porque, sei lá, os 11 milhões de barris que a Rússia produz, ela está vendendo para a China e para a Índia e para outros países, né? Quer dizer, mas existe uma percepção de que se a guerra acabar, o petróleo vai cair, vai despencar. Eu falei, cara, como é que eu faço para ganhar algum dinheiro se a guerra acabar num negócio que é turbinado, né? Quer dizer, e que tenha pouco para perder, né? Quer dizer, se eu não me engano, o pior recovery value de uma dívida soberana do mundo, acho que foi Kuwait, 13, 14 centavos, alguma coisa próxima disso. A Ucrânia pagava 16 centavos de dólar. Eu falei, caramba, eu vou botar 1% do fundo nisso, né? Dificilmente eu vou perder 1% inteiro, posso perder 0,5%, coisa e tal, mas pode multiplicar por 2, 3, 4, né? Se a guerra acaba, né? E a gente fez essa posição pequenininha, tá lá ainda, e é mais um hedge pra posição de petróleo.
Bem interessante.
Agora tá, acho que 23 centavos, alguma coisa próxima disso, então já subiu um pouquinho.
Perfeito. Você chegou também a fazer agora mais recente num case bem polêmico, né, Bruno? A gente estava falando ali até antes do programa começar a respeito disso. Queria entender um pouquinho do racional por trás de ter comprado um pouquinho de dívida também da Americanas.
dá até medo, né? De novo, a gente comprou, sei lá, 0,70% do fundo a 20 e poucos centavos, 25 centavos, mais ou menos na média. Eu acho que tem a chance da Americanas. A história é muito feia, tá? Muito ruim. Uhum. Né? Apareceu umas 3 bi de dívida agora. Agora é 43, é mais 40. É. Quer dizer, e o caixa, que era 8 bi, virou 800, né? Quer dizer, assim, cada vez piora, né? Quer dizer, e uma recuperação judicial de uma empresa de varejo é muito complicada, porque a empresa não tem ativo, não tem bens, né? Quer dizer, não tem. Não é que eu vou vender uma planta industrial, vou vender um prédio, né? Vou vender a torre, como a Oi vendeu a torre, né? Então é muito difícil ali, mas por outro lado. Tem como você ter um recovery value maior que esse valor. Quer dizer, a gente... Você tem várias formas de olhar assim. Uma é a questão do litígio, né? Quer dizer, que não é a nossa praia, mas eu não tenho dúvida nenhuma que investidores americanos que brigaram contra a Argentina e brigaram contra todo mundo e prenderam o avião do cara da Gol, coisa e tal, essa galera vai atrás e vai tentar pegar, né? E vai tentar litigar para tentar pegar dos controladores algum tipo de compensação. Se é correto ou correto, não sei, mas assim, algum tipo de briga você vai ter. Tem uns bancos no Brasil que acho que vão, que estão tentando fazer uma operação para tentar injetar algum capital na empresa, né? Quer dizer, e tem próprios fundos de distress brasileiros, americanos, que já estão propondo para a companhia um DIP, né? Aquele Debt in Possessor, né? Basicamente a companhia tem, sei lá, 5 bi de dívida de cartão de crédito a receber, que ninguém quer securitizar para ela, e precisa de caixa novo para poder rodar a operação, né? Porque hoje, se ela chegar na Samsung para comprar uma geladeira, a Samsung só vai entregar a geladeira para ela se ela pagar à vista, porque não vai dar crédito para ela, né? Então, quem seria louco o suficiente de botar dinheiro na Americanas hoje? Quer dizer, tem que ter algum tipo de garantia. Quer dizer, garantia pode ser essa, pode ser o recebido do cartão de crédito que ela já tem, de vendas que ela já tem. Quer dizer, então tem operações que você consegue fazer e tem fundos maravilhosos de stress no Brasil. Você tem estrangeiros lá fora, você tem que topam e que podem fazer alguma operação para tentar injetar algum capital na empresa, mais alguma injeção de capital que os controladores ou os acionistas de referência possam vir a fazer para tentar mitigar um problema, a questão do litígio, mais os bancos que podem topar converter uma dívida em equity. Então, sei lá, tem uma probabilidade de acontecer alguma coisa e eu acho que o recovery value pode ser maior do que esse. Mas está muito, muito, muito nebuloso, não recomendo, sei lá, não estou fazendo advice aqui, muito pelo contrário. E foi uma posição pequena, 0,80. Se tudo der errado, vou perder 0,80. Assim, para um fundo de ações, né? Quer dizer, um fundo que tem rentabilidade de ações, não é a morte para 0,80 numa operação que eu acho que tem uma simetria a meu favor, cara.
Interessante, muito bom. Eu acho que esses cases são legais de trazer até para o pessoal entender.
Amplitude, né?
Amplitude, dinamismo, né? Até onde vai o pensamento do
investidor. Mas você repara, Argentina 2%, né? Ucrânia 1%, ou e meio, aqui meio, um pouquinho menos. Agora 0,80, são coisas pequenas, quer dizer, eu não queria que ficasse marcado aqui, ou ficasse uma impressão que a gente está fazendo, caramba, coisa heterodoxa, não é, quer dizer, a gente é um fundo de ações, a gente tem uma carteira de ações que oscila entre 80% e 100%, a gente faz hedge com instrumentos de macro, e a gente eventualmente, quando aparece uma oportunidade, ou quando parece ser uma oportunidade, a gente faz alguma coisa diferente, mas com um pedacinho pequenininho do fundo, né?
A gente está falando de 0,80, 0,70 ali, só o petróleo você setou é 18, 19%
do completamente fundo. Diferente, né?
Claro,
sem dúvida. Foco claramente em ações que discutir, se não fosse, inclusive, não estaria no nosso
tempo. Porque acho que dá Ibope, é legal falar, caramba, poxa, americana, Ucrânia, Argentina, mas...
Eu acho que é peculiar, aí chama a atenção das pessoas, né? Curioso.
Com certeza.
Desperta a atenção. Eu acho que mostra também o preparo da equipe e como o produto de vocês é único, né? Mesmo comparado com o resto da concorrência. Falando nisso... Mas falando nisso, você é muito conhecido também pela parte de ancoragem de IPO. Antes de a gente falar de performance, como é que você está vendo isso nesse momento, geralmente quando a gente conversa com os gestores, a gente fala de IPO, a galera já não cubro, não faço, não olho, né? Como que vocês na Trux se organizam para conseguir? Porque tem um problema de informação à disposição, o prazo da oferta é apertado.
Como se assim, eu acho que houve uma euforia de IPOs no Brasil, né? Quer dizer, e eu acho que a gente errou muito como gestor, e não só a gente, mas vários gestores, porque a gente embarcou nessa euforia, né? Que tinham vários ativos raros, escassos e maravilhosos sendo vendidos, e que era a oportunidade da vida de comprar eles ao preço que nos foi oferecido, né? Uhum. E aí eu acho que teve alguns erros diferentes. Eu acho que tem empresas muito boas que vieram para o mercado, de repente, a preços errados. Né? Uma Pets, uma empresa muito boa, mas que veio num preço que foi muito, muito alto, né? A própria XP também é uma empresa muito boa, mas vem num preço alto também bastante, né? É, e tem empresas muito ruins que vieram num preço alto também, né? Foi pior ainda, né? Quer dizer, eu não quero citar nomes aqui, porque é um pouco mais polêmico, mas teve muita, muita coisa ruim vindo para o mercado também, né? E a gente é uma asset grande, né? A gente, como você falou lá no começo, hoje está com uma coisa próxima a 16 bilhões de reais, a gente chegou a ter 20 ali antes da crise. E a gente, para poder se posicionar, a gente sempre gostou de estar o mais próximo possível da empresa antes do IPO, né? Porque se você tiver uma semana, duas semanas, um mês para você analisar uma empresa, é muito pouco tempo. E em especial, numa janela muito aquecida, que você tem, sei lá, 10, 12 empresas vindo para o mercado, a gente não tem braço, time, equipe, experiência para você analisar 12 empresas em um mês e poder tomar a decisão de botar milhões de reais nela. Então, a forma como a gente tentou fazer... A gente tentava o quanto antes aproximar das empresas. Então, essa empresa está fazendo uma rodada de captação privada, mas daqui a um ano ela vai acessar o mercado de capitais, ela vai tentar fazer um IPO, e a gente tentava participar, tentava encontrar, tentar participar da rodada de captação privada ainda como observador para tentar ver os econômicos da empresa, ter acesso aos dados, conhecer o management. Porque quando a empresa viesse para o mercado depois, era muito mais fácil para a gente tomar a decisão de entrar na empresa. Sei lá, Smart Fit foi um caso interessante. A Smart Fit, a gente teve que passar ou participar de um processo de ancoragem, se não me engano, era a gente, Dynamo e Atmos. Não me lembro os nomes aqui, não é importante os nomes. Mas assim, a gente teve uma semana para decidir. Quer dizer, ninguém em sã consciência consegue fazer uma análise para botar um cheque de milhões de reais numa empresa em uma semana se você não conhecer a empresa previamente. Né? E o fato de a gente conhecer a empresa previamente, já ter acesso ao management, ter acesso à história, ajudava muito a gente poder tomar e ter essa... possibilidade de botar cheques grandes, empresas muito boas, né, no momento que era difícil você alocar capital. Eu acho que na média deu certo, mas a gente fez muita besteira, cara. Assim,
aquela sequência foi complicada também, né? Eu acho que talvez, claro, tem o fator da, de repente, o próprio negócio não cumprir com a promessa, mas o cenário macro para empresas de crescimento e várias empresas pequenas vieram naquele momento, mas não contribuiu.
Eu acho que a narrativa... uma narrativa meio eufórica, meio todo mundo, Pink Cérebro, dominar o mundo, né? Vamos dominar o mundo, vamos, sei lá, eu tenho 10 lojinhas XYZ, vou abrir 1000, mas como assim você vai abrir 1000, você tem 10? Só naquela... houve um certo exagero, houve um certo oba-oba ali, e eu acho que a gente compactou um pouco, quer dizer, eu acho que assim, o empresário está no papel dele de tentar levantar o maior capital possível, né, no maior valuation possível, para seguir o mínimo possível. Né?
Sim.
O banqueiro está no papel dele, de repente, de tentar assessorar o empresário, que é o cliente dele, a levantar aquele dinheiro. Né? E nós, gestores, temos que ser, sei lá, responsáveis o suficiente para botar uma linha e falar, daqui não vou passar e esse preço eu não vou endossar. Né? Quer dizer, e acho que teve um group thinking muito grande, teve todo mundo junto e meio que... né? Enfim.
Quando eu olho para trás, mais ou menos nesse momento, a gente veio ali em 2019, a bolsa explodiu e o começo de 2020 ainda tinha a perspectiva que as reformas iam passar, enfim, então todo mundo estava meio otimista com o mercado naquele momento, né? Não à toa a gente viu muita gente comprando empresas que não eram tão boas, mas não estou nem falando de IPOs, assim, a gente viu, por exemplo, o tech começar a andar bastante por mil e um motivos. Aí depois veio a pandemia, primeiro foi o baque, mas depois os juros ficaram muito baixos, né? Então depois eu senti que teve uma questão meio de FOMO também, as pessoas ficaram com medo de perder o próximo cavalo. Nesse...
eu acho que nesse primeiro momento a gente foi até bem, eu acho que a gente conseguiu reduzir bastante as alocações nesse tipo de empresa pré-pandemia, que fez com que a gente tivesse entrado da carteira da pandemia leve, né? E fez com que a gente tivesse conseguido ter uma boa gestão no ano de 2021, né? Acho que o fundo de 2021 subiu uma coisa próxima a 40%, 45%, e foi muito bem, exatamente pela gente ter entrado leve e não ter tropeçado nessa primeira onda de IPOs, né? Quer dizer, eu acho que a gente tropeçou um pouco mais na segunda onda de IPOs, quer dizer, segunda a gente montou a carteira. E exposta às empresas que a gente comprou na média, quer dizer, a soma, puta, acho que mais do que entregou. Ah, tá baixo o preço do IPO, mas mais do que entregou.
Sim.
A Pets foi bem, mas acho que o preço de entrada foi muito, muito ruim, né? Quer dizer, Vivara foi bem, né? Acho que foram muito mal, mas tiveram empresas boas. A Smart Fit foi muito bem também, como empresa, né? Independente do preço da ação. Né? Então, acho que na média a gente acertou em comprar empresas boas, mas na média a gente errou em entrar em preços altos. Muito reflexo de um mundo que era um oba-oba com FOMO, Fear of Missing Out, e de juros 2%. Né? Juros 2% fez com que nós, investidores, mesmo profissionais, né, que somos pagos para isso, tomássemos muitas decisões erradas e burras e gananciosas e hoje, quando você olha para trás, fala, caramba, como é que eu comprei isso nesse preço?
Sim.
Tomara que a gente lembre da próxima onda que tiver. fazer um quadro com todas as besteiras que a gente fez, pra poder lembrar do futuro, né, cara?
Deixa lá. Bruno, mas é... Assim, a gente falou muito sobre perspectiva positiva para o mercado nesse ano, né? Mesmo num ambiente de repente, uma melhora marginal no noticiário macro, você enxerga a possibilidade de uma reavaliação do nosso mercado. Independentemente disso, assim, a gente sempre sabe que tem os melhores cavalos, né, para montar. Você citou vários que vocês estão posicionados. Mas tem algum setor ou tipo de empresa em específico que você fala isso daqui para esse ano é melhor tomar cuidado? Eu tenho a perspectiva, assim, a visão de que praticamente a bolsa inteira corrigiu bastante, né? Tem algum setor que ainda te preocupa?
Então, fiz uma brincadeira outro dia, eu falei, cara, tá a tela aqui, sei lá, tem 180 empresas, você tá com um dardo na tela, a empresa que você acertar, eu vou fazer um pitch de venda para você que eu vou te convencer a comprar, né? Então, assim, tem tanta coisa barata, né? Quer dizer, que mesmo que você erre, eu acho que dá para justificar. Então, assim, mas ainda assim tem setores que nós, como gestores, somos humanos, temos preconceitos, né? Quer dizer, então eu morro de preconceito contra a aviação. A única vez que eu comprei aviação na minha vida foi essa dívida que eu comprei, mas assim, é uma coisa que eu não gosto muito de comprar. A real estate, eu morro de preconceito, quer dizer, até conheci uma empresa brilhante, Direcional, né? Sou fã deles lá e foi uma boa locação que a gente fez agora ao longo do ano passado. Mas é um setor que eu morro de medo também, né? Então, assim, eu como gestor não quero comprar, né? Eu não gosto de telecomunicações também, né? Eu acho que boa parte das empresas de tecnologia no Brasil, estados no Brasil, são empresas que são meio que fake techs, quer dizer, não são empresas que, de fato, né, tem uma narrativa muito grande, mas né, se é para fazer tech, eu prefiro olhar para empresas listadas lá fora, que, de fato, eu tenho acesso a empresas muito melhores lá fora, né? Uhum. Então, assim, eu não preciso, né, comprar, sei lá, real estate developers, incorporadoras, eu não preciso comprar aviação, não preciso comprar tecnologia no Brasil, não preciso comprar telecomunicação no Brasil, são setores que eu evito comprar, de repente por preconceito, né, ou de repente por entender que tem outros setores que têm uma vantagem competitiva melhor no Brasil, ou empresas que são melhores no Brasil. Tá? Mas assim, não tem nenhuma... Uma coisa que eu acho que tem de boa no Brasil também hoje, que a gente não comentou até agora, é que o patamar de endividamento das companhias brasileiras está baixo comparado em 2015 e 2016, né? A gente entrou em 2015 e 2016, no último período muito difícil que a gente teve, com uma dívida EBITDA, não sei se era 3 vezes na média, ou 3 vezes dívida em relação ao EBITDA, que é a geração de caixa da companhia, né? E hoje a companhia, como um todo, estão muito menos alavancadas do que estavam no passado, né? Então também ajuda um pouquinho nesse sentido que pouca coisa capota, né?
Bom, agora tem uma última coisa. A gente falou bastante cenário, Brasil, mundo, falamos de setores e posições, inclusive aqui no Brasil, que estão hoje na carteira da Truxt, que são aí os cavalos que ele escolheu para correr, né? Você acabou de falar também aqui com ele um pouco do que evitar. Faltou um movimento de Brasil para a gente discutir aqui, que é super importante, que é o Financial Deepening, né? Bom, Bruno, você falou bastante já sobre, sempre teve posição no setor financeiro olhando para isso também. A gente viu o brasileiro, basicamente, no último ano, resgatando dinheiro, né, dos fundos, principalmente multimercados e de bolsa, né, aplicando bastante na renda fixa, mas o investidor local saindo da bolsa e, basicamente, esses movimentos que a gente tem visto de entrada vem do gringo, né? Queria te perguntar, esse movimento de financial deepening, na sua opinião, ele está sendo freado apenas ou ele está tomando um retrocesso? E como você está se posicionando?
Eu acho que é um freio, né? Eu acho que, assim... Você pega, sei lá, Net New Money da XP, anunciou ontem, né? Quer dizer, 9,7 bilhões para o varejo. Ele está na ponta de baixo do guidance, mas está acontecendo, né? Mal ou bem, está entrando 9 bilhões de reais por mês na plataforma da XP. É bastante dinheiro, né? Ah, mas a plataforma da XP tem sei lá, 950 bilhões, a grosso modo. Tem quase 15% da penetração do Brasil, já está maior. Será que a partir de agora que ela está maior vai ser mais difícil competir? Será que agora que os bancos podem oferecer LIG, isento, vai ficar pior? São questões que de fato são pertinentes, mas quando você olha para um período mais longo e você pega outros mercados muito parecidos culturalmente com o mercado brasileiro, o mercado americano, por exemplo, né, sei lá, acho que 90% das aplicações estão na mão de IFAs, estão na mão de plataformas independentes e não na mão dos bancos tradicionais, né? Quer dizer, aqui no Brasil, sei lá, deve ter 80% ainda nos bancos e 20% nas plataformas, né? Então acho que esse movimento é um movimento secular, um movimento de longo prazo, obviamente que os juros para cima não ajuda, a bolsa para cima não ajuda, o câmbio eu tenho dúvida, porque o brasileiro tem um home bias muito grande, né? Quer dizer, acho que o brasileiro, dos países emergentes, pelo menos que eu conheço, que eu vejo, é o país no qual o Brasil tem uma poupança muito grande, né? Acho que a poupança brasileira líquida, né? O montante de investimentos financeiros do Brasil, acho que são 9 trilhões de reais, alguma coisa próxima disso. Se não for 9, é 10, é 8, mas a grosso modo é isso. E o que tem de recurso de brasileiro em investimentos no exterior, 10% total, mais ou menos. Se não for 10, é 15, é pouco. Né? Quer dizer, então o brasileiro tem uma poupança muito grande no Brasil, muito concentrado nos bancos. Né? E as plataformas tendem, com o tempo, a capturar um bom pedaço dessa poupança, mas a parte de previdência do Brasil tem muito a crescer. Você pegando os dados da XP que foram divulgados ontem, acho que tem 84 bilhões de previdência da XP, mas é pouco ainda, perto do total do sistema. Né? E tem toda essa parte de educar o brasileiro a investir no exterior também. Né? Quer dizer, você não pode ter uma pessoa que tem dinheiro no Brasil, ou classe média, ou um poupador no Brasil, eu tenho 100% do patrimônio no Brasil. Será que você deveria, cara? Vai que eu estou errado aqui na minha leitura e a gente vira Argentina. Né? E a inflação vai para 100% ao ano e o câmbio vai para 350 paralelo na Argentina hoje. Caramba, eu vou perder todo o meu dinheiro aqui. Então, assim, é razoável, quer dizer, saudável. Qualquer país do mundo, as pessoas têm a preocupação de diversificar o patrimônio, né, e não ter 100% da moeda ou do patrimônio dele no país que ele tem a residência, que ele trabalha. Né, porque se dá ruim com o país, ele vai perder o trabalho, ele vai perder a aposentadoria, porque a empresa que ele trabalha não vai ter condições de pagar a aposentadoria, ainda vai perder o dinheiro que ele tem no banco. Quer dizer, então, assim, é razoável, é saudável, é salutar que você diversifique a poupança e bote um pouco da poupança no exterior. Todo mundo deveria ter, independente do Brasil estar bem ou estar ruim. Esse processo no Brasil é muito pequeno. Será que as pessoas vão começar a fazer esse processo no Brasil via um aplicativo da XP ou do BTG ou da Avenue, que foi comprado pelo próprio Itaú, ou vão fazer isso via a conta deles, sei lá, do Bradesco ou do Santander? Acho, né? Acho até nisso as plataformas têm muito a ganhar também, né? Em educar o brasileiro a investir o dinheiro dele melhor, a diversificar o dinheiro melhor. Então, assim, eu sou animado com esse financial deepening com um horizonte, sei lá, de 5, 10 anos, mas entendo que esse ano, por conta dos juros altos, por conta das pessoas terem perdido muito dinheiro, ele pode ter um retrocesso e pode ficar um pouco mais lento. Mas eu continuo acreditando na tese. Tá? E aí, de novo, para não entrar na discussão do Fla-Flu, a gente tem BTG, tem XP e está pegando a tese pelos dois. São ações com características diferentes, quer dizer, o BTG usa muito mais capital, tem mais investment bank, tem mais proprietário, tem mais crédito, quer dizer, a XP é mais uma plataforma de distribuição, mas acho que os dois ganham, de certa forma, com esse financial deepening.
Muito bom. E aí, você zerou daí?
Zerei.
Zerou? Boa. Bom, a gente vai para o nosso próximo momento do episódio, que é o clássico ping-pong, né? E achei até curioso, né, que a nossa equipe aqui da TD estava perguntando: é um ping-pong mesmo? Vai ser rápido? A gente falou o quê? Que não é tão rápido quanto um ping-pong, né? Mas é mais rápido do que estava sendo antes.
Sim, com certeza.
Bom, para quem está aqui pela primeira vez, não esteve no ping-pong, agora a gente vai jogar perguntas para o nosso convidado, perguntas curtas, e ele vai ter o direito de resposta também curto, né? Em poucos caracteres, de preferência do tamanho de um tweet. Henrique Stetter, quantos caracteres tem no tweet?
240, meu querido.
Muito bem, o rei do Twitter aqui do meu lado. Sigam o Henrique Stetter lá no Twitter. Bom, para começar com a nossa pergunta clássica, que era para ser um livro, mas no backstage ali o Bruno já falou que queria falar logo dois. Então, dois livros para a gente, Bruno.
Acho que até foram ditos aqui no programa em algum momento, mas assim, a gente está discutindo muito o Brasil e quão ruim a gente está e como o brasileiro, né, se picoteia, né? Quer dizer, e acho que nesse ano que passou, eu li dois livros que eu achei bem interessantes. Quer dizer, um falando sobre Way of Doing Business na China, né? Quer dizer, contando bastante sobre corrupção, sobre uma história real, tá? Bem interessante. Foi até indicado por um colega de mercado muito bom, chama Red Roulette, né? Quer dizer, a roleta vermelha, né? Que conta a história da família, da pessoa que fez lá o aeroporto de Pequim, né? Com a Olimpíada, e das confusões e das corrupções, das politicagens. Bem legal o livro, acho que vale a pena ler, até para poder ver, entender como é que a China é, entender como é que é complicado mercados emergentes como um todo, né? E o outro também foi uma dica que eu recebi também de um colega, chama Freezing Order, né? Que é do Bill Browder, que também era um investidor que fazia negócios na Rússia e teve problemas seríssimos na Rússia, até hoje sofre com isso. Ele, até esse ano que passou, soltou a continuação do livro, né? Porque o livro, se não me engano, parava em 2012 ou 13, alguma coisa assim, ele soltou a continuação, mas também fala um pouquinho de como é que é complicado fazer negócio na Rússia, né? Acho que depois que o investidor lê, se o investidor lê esses dois livros, ele vai achar que o Brasil é uma maravilha, né, cara? É tudo uma maravilha, né, cara? Democracia que funciona, que tem tudo, né? Mas são livros interessantes porque são histórias verídicas e te fazem pensar muito em como é que é fazer negócio em países emergentes, né? Eu gostei, pelo menos.
É bom, talvez, para tirar um pouco do viés que a gente tem de naturalmente ficar acompanhando o noticiário aqui no dia a dia e entender que tem problemas maiores que o nosso, né?
Com certeza. Bom, você também é muito conhecido pelo market timing, né? Que é esse ato de de operar bem os mercados com uma frequência maior, o que, que te ajuda, assim, Bruno, para fazer o market timing tão bem, que é uma arte tão difícil que todos os gestores quase que vêm aqui falam que ou não fazem e se fazem, fazem mal?
Sei dizer, em muito menos em 260 caracteres. Seria tema para uma reflexão maior aqui, mas assim, eu acho que porque a gente, o ideal seria não fazer market timing, né? O ideal seria você viver num país estável, num país que tivesse pouca volatilidade, que você sentasse com uma empresa, estudasse a empresa e chegasse à conclusão que aquele investimento é maravilhoso. Aí você capta dinheiro dos seus clientes que te dão um passivo de 5, 10 anos, você compra aquela empresa, monitora e, poxa, maravilhoso. Só que, infelizmente, não é assim que funciona, né? E aí você pode tentar se adaptar à forma como o mundo é, né? E tentar ter uma gestão um pouco mais ágil, tentar minimizar os drawdowns do fundo. Você pode falar, cara, é tão difícil que eu não quero tentar fazer. A gente tenta fazer. Assim, se na média a gente empatar, tá bom. Porque acho que a gente fica sharp, né? Quer dizer, fica ágil, né? Quer dizer, mas... Puta, eu vou vender o índice para proteger o fundo, que a bolsa vai cair, eu vou comprar mais barato. Dá uma dor de cabeça, cara. Quando você chega no final do ano, você pega e vê quanto é que isso deu de dinheiro. Às vezes eu me questiono se protege tanto assim. Acho que essas alocações meio que não, estou preocupado com a bolsa americana. Vou vender a bolsa americana e vou deixar lá. Aí está muito barato, eu vou transformar a posição em opção. E aí vou fazer uma venda de... Acho que essas operações estruturais são mais interessantes do que você tentar diminuir e aumentar em função do noticiário, porque isso... É muito fácil atrapalhar, cara. E eu acho que o principal, quando você começa com a primeira boleta errada, você se atrapalha muito, né? Se você acerta a primeira boleta, te dá a confiança, te dá o edge, né? E aí você, poxa, dado que eu comprei para baixo, eu me sinto muito bem de vender para cima. Mas se eu tiver vendido para baixo, vai que estopar para cima, eu não vou virar mão. Então, enfim, é um inferno, cara.
E agora, os trades de sucesso da sua carreira, quais que mais te marcaram, assim?
Sei lá, comecei em 2001, né? Então tem 22, 21 anos.
Bastante,
né? Denunciar a minha idade, né? Falar um pouquinho mais de curto prazo aqui. Acho que PetroRio foi um trade excelente que a gente fez, né? Que a gente comprou uma alocação muito grande dos fundos da própria empresa, né? Montamos a posição ali na casa de, sei lá, entre 15 e 18 reais por ação. Né? Hoje bateu 40, né? E acho que a gente acertou no case, acertou no petróleo, acertou nos investimentos que a empresa fez. Acho que a gente ajudou muito na questão de governança da empresa também, quer dizer, então foi um trade muito legal, que eu tenho bastante orgulho. E aí, negativa, tem um rosário aqui, tem 10 IPOs, tem
empresa... Fala aí, que você deu mais aprendizado, assim, que você mais te marcou.
Ah, cara, dois que foram, grandes, e a gente acho que estopou antes do resto do mercado, mas que doeram bastante na gente. Acho que a Apivida e Natura foram trades recentes que eram trades de que a planilha aceitava, né, muita coisa, né, quer dizer, e aí na prática... É muito mais difícil fazer do que na planilha. Né? Então a gente viu que turnaround é complicado e sinergia de aquisição também não é tão fácil assim, né? Então foram aqueles que machucaram a gente, assim.
Vou criar uma última aqui em cima do que ele falou. Turnaround no Brasil, vale ou não vale?
Acho que a gente está no momento agora que a gente não precisa, né? Como eu te falei, né? Que você compra, sei lá, uma Arezzo, uma Soma, sei lá, uma Equatorial, uma Eneva, não precisa, está entregando resultado. Você não tem turnaround desse efeito ali. É barato sem correr o risco do turnaround.
Que nem o zagueiro quando quer inventar. Você fala, faz o simples, meu filho. A gente precisa do simples só para ganhar o jogo agora, né?
Às vezes, aquela famosa frase daquele grande gestor de fundos, né? Acho que o nome dele é Neymar, né? Vai subir para quê, meu filho?
Ah,
fica aí.
Exatamente.
1-0, tá acabando o jogo, 4 minutos, pô. Fica aí.
Que coisa dura de lembrar nesse momento.
Bom, estamos chegando aqui ao final deste episódio fantástico. Onde nós saímos da nossa toquinha, né? Maquiaram a gente, né? Microfonaram a gente. Não te maquiaram? Me maquiaram.
Maquiaram.
Vem meter o louco. Bruno, muito obrigado por ter participado.
Obrigado, Francisca. Foi um prazer, cara.
Prazer enorme receber ele aqui, que é uma das principais posições, inclusive, do nosso FOF. O Trunks de Long Bias está lá. A gente gosta muito dele. O episódio foi incrível. E eu queria fazer um último agradecimento especial antes de chamar a Laís para encerrar o evento, que é o seguinte. Se a. Bom, esse episódio repleto de conteúdo. O Bruno falou no começo, ó. Se eu falar rápido demais, vocês vão me segurando. Tem que parabenizar o nosso time de tradução de Libras.
É verdade.
Porque que teve de termo técnico e velocidade, eles estão lá, ó. Fino, não perderam nada, então tem que parabenizar eles que mandaram muito bem. É a gente vai ficando por aqui. Um beijo. Tchau.